Olá, boa tarde. A Atlantic Online lançou esta terça-feira um novo concurso para a aquisição de dois navios elétricos depois de o anterior ter sido anulado. Os interessados têm 30 dias para apresentar propostas e o prazo de execução do contrato é de 480 dias. A empresa pública tinha lançado em abril um concurso público para a construção de dois navios elétricos destinados ao transporte de passageiros e viaturas nos Açores, mas a presidente do Conselho de Administração da Atlantic Online, Isabel Dutra, já tinha admitido a possibilidade de o concurso ser anulado, alegando que o consórcio vencedor se recusou a assinar o contrato. O Governo Regional estabeleceu um protocolo com a Marinha para reforçar a fiscalização no mar da região. José Manuel Bolieiro prometeu aumentar a capacidade instalada e assegurar uma cabal inspeção das pescas.
A Federação das Pescas, os armadores e pescadores querem que a fiscalização possa ser mais efetiva e com isso possa assegurar, no quadro da legalidade, na atividade das pescas e do uso marítimo, podermos contar com os cumpridores e quem inspeciona, quem fiscaliza e quem colabora, como é o caso da Autoridade Marítima Nacional, nos Açores, através do Comando da Zona Marítima dos Açores e da Autoridade Marítima, um desempenho de sinergias com o Governo Regional, a Secretaria Regional do Mar e das Pescas e, em particular, com a Inspeção das Pescas e Uso Marítimos.
Por sua vez, o Comandante da Zona Marítima dos Açores, Paulo Conceição Lopes, elogiou o contrato com o Executivo Regional, que vai permitir a partilha de infraestruturas, dados e também informação.
Pretende, de facto, criar aqui um conjunto de sinergias, de uma parceria e de cooperação, no sentido de partilharmos infraestruturas e dados e informação. Basicamente, a Marinha vai disponibilizar, e a Autoridade Marítima Nacional, disponibilizar infraestruturas na região autónoma dos Açores, para poder ser instalado um conjunto de sistemas que permitirão controle, inspeção e vigilância dos espaços marítimos da região autónoma dos Açores, particularmente, naturalmente, também mais próximos das ilhas do arquipélago. Isto é apenas um exemplo, de facto, de uma colaboração e de facto de criar sinergias que permitam, de facto, as partes cumprirem com a sua missão.
Paulo Conceição Lopes adiantou também que, além de assegurar o cumprimento das leis no espaço marítimo, a cooperação visa aumentar a informação disponível para salvaguardar a vida humana no mar e combater a poluição. A Secretaria Regional de Agricultura e Alimentação está a ultimar a implementação de pontos de entrada de viajantes em todas as marinas da região, prevendo que a medida esteja concluída até ao final do ano. A medida está a ser articulada com as várias entidades gestoras das marinas, segundo um comunicado do Governo Regional. Com a iniciativa, o Executivo Açoriano visa garantir um controle mais eficaz da entrada de animais de estimação provenientes de países terceiros que aportam em portos e marinas da região, quer em iates ou cruzeiros, reforçando assim as medidas de segurança sanitária e ambiental da região.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Assembleia Legislativa dos Açores emitiu parecer positivo por maioria à proposta de orçamento do Estado para 2025, apenas com os votos favoráveis de PSD, CDS e PPM, os partidos que governam a região. O Partido Socialista absteve-se em relação à proposta de orçamento do Estado, tal como a Iniciativa Liberal, enquanto o Chega, o Bloco de Esquerda e o PAN votaram contra. Recordo que a proposta de orçamento do Estado para o próximo ano prevê a transferência de uma verba de quase 320 milhões de euros para os Açores, ao abrigo da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, e também cerca de 280 milhões para a Madeira. Na passada sexta-feira, José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional, anunciou um reforço de 75 milhões de euros nas transferências do Orçamento do Estado para os Açores, aumento previsto numa proposta de alteração ao documento que vai ser votado durante o debate na especialidade. O Governo Regional reivindica um aumento de 150 milhões nas transferências do Estado para a região no próximo ano, ao abrigo da alteração da capitação do IVA na Lei de Finanças Regionais, prevendo a realização de um endividamento naquele valor caso a pretensão não vingasse. A líder parlamentar do PS Açores referiu ontem que o partido se mantém disponível para negociar o orçamento da região para 2025 com o Executivo açoriano e garante que foram apresentadas propostas concretas. André Cardoso considerou ainda que o reforço de verbas do Orçamento de Estado para o pagamento de dívida da região é um resgate e o reconhecimento de que há um problema de sustentabilidade das finanças regionais.
O que se pretende, ou o que pretende o Governo da República ao transferir estes 75 milhões de euros para a região, é que esses 75 milhões de euros sejam consignados, e isso é dito no próprio artigo, sejam consignados à redução da dívida pública da região. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, no fundo, há aqui uma assunção clara por parte do Governo da República, e espero que desta vez por parte do Governo Regional, a assunção de que há um problema de dívida pública na região, um problema de sustentabilidade das finanças públicas na região, e que essa questão tem de uma vez por todas que ser assumida e abordada. Esse aspecto é também importante porque, de alguma maneira, o Sr. Presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, quando falou sobre esse assunto, disse que não havia aqui nenhuma condicionante à atribuição destes 65 milhões de euros. Há muito mais do que isto. Há uma consignação, ou seja, a região não pode utilizar estes 75 milhões de euros que não seja para abater a dívida pública.
Ora, sobre esta matéria, o Presidente do Governo Regional contrapõe estas declarações e refere que o resgate foi no tempo do Partido Socialista.
É uma vitória inequívoca, porque o Orçamento do Estado que o Governo da República apresentou à Assembleia da República era, no nosso entendimento, insuficiente nas suas transferências. E nós asseguramos, desde logo, um reforço de financiamento e transferência de 75 milhões de euros, o que diminui a nossa necessidade de recurso ao endividamento dos 150 milhões previstos. Os 75 milhões vêm para reduzir a necessidade de financiamento através do endividamento do Orçamento Regional em 150 milhões, o que significa que, em vez de um recurso ao endividamento de 150 milhões, faremos de 75 milhões. Foi isso que foi articulado com o Governo da República. Eu sabia, resgate, o entendimento para resgate foi em 2012 com os governos socialistas de 185 milhões de euros. Não é o nosso caso e, portanto, estamos a fazer mais e melhor do que a governação socialista.
José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional. A UGT Açores insistiu no aumento dos salários e defendeu o reforço de medidas sociais que convençam as pessoas a optarem por viver na região, assim como um enfoque especial nas políticas de caráter social. Estas medidas integram o caderno reivindicativo para 2025, apresentado pela UGT Açores.
Propomos número 1, aumentos salariais entre 4,7% e 7%, com impulso mínimo de 52,5 euros. Esse impulso mínimo já resulta, esses 2,5 euros, os tais 5% sobre os 50 do aumento nacional, podendo mesmo atingir valores superiores a sectores que vêm registrando lucros bem acima do normal nos últimos tempos. Preconizamos e incentivamos as entidades empresariais a aproveitarem as prerrogativas legais e fiscais, tendo em vista aumentos salariais e a diminuição da precariedade.
O apoio ao investimento gerador de emprego, fixação de força de trabalho na região e o incentivo ao investimento privado com medidas de desburocratização são outras das reivindicações para o próximo ano, assim como o reforço das políticas no domínio da habitação para facilitar o acesso da classe média, envolvendo autarquias e outras entidades.
O Governo Regional tem que fazer mais para divulgar a região, para cativar empresas a investir na região, desburocratizando, tomando os processos e agilizando os procedimentos administrativos. Criar incentivos à natalidade não é com os mecanismos, com as ações que têm atualmente. Isto é muito pouco. Eles têm que adotar medidas mais fortes, que levam as pessoas mesmo a ter, por exemplo, que se adota na Europa, no norte da Europa, Dinamarca, Suécia, em que a mãe fica em casa 2 anos e tem o seu ordenado garantido, sendo que a maior parte do ordenado é garantido pelo Estado.
Manuel Pavão salientou ainda que a União Geral dos Trabalhadores dos Açores assinou em 14 de outubro passado a revisão do Acordo de Parceria 2023-2028, subscrito pelo Governo Regional e por outras organizações, que inclui muitas das reivindicações em matéria sociolaboral para 2025, que são justas e essenciais, segundo a UGT Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Secretário Regional da Agricultura e Alimentação espera que o IVV, o Instituto do Vinho e da Vinha dos Açores, esteja legalmente instalado e a funcionar no primeiro trimestre de 2025.
Está na nossa expectativa aquilo que é o IVV Açores. Esperemos que suba agora em dezembro ao Parlamento Regional. Como sabem, está a vindo discussão na Assembleia Regional, foi aprovado. O IVV associado àquilo que é o Plano Estratégico para a Vitivinicultura, criado há 10 anos, porque essa responsabilidade da execução, do Plano Estratégico, terá que ser do IVV. Um IVV que terá que combriar com aquilo que é o IVV a nível nacional, o IVV da Madeira. Nós não queremos um IVV inferior, quer em termos de representatividade, quer em termos de notoriedade, àquilo que é o IVV nacional ou o IVV da Madeira. É preciso que, de facto, saia agora, em termos de decisão parlamentar, em dezembro, um IVV que possa ser um orgulho para todos nós, desde quem produz até quem governa. Isto é fundamental.
António Ventura também falava no encerramento das segundas jornadas do Vinho Verdelho dos Biscoitos. Por seu turno, Fátima Amorim, representante da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, anunciou uma candidatura conjunta dos municípios açorianos pertencentes à Associação dos Municípios Portugueses do Vinho para a realização de um vasto programa de promoção dos nossos vinhos e territórios.
E gostava também, neste encerramento, que ficasse registado a importância que é os municípios dos Açores ligados à MPV estarem unidos numa candidatura única para promover a viticultura e a vitivinicultura da região. Penso que vai ser um trabalho muito interessante, que nos vai também dar aqui a oportunidade de trabalharmos em cada ilha, os municípios são associados à MPV, trabalhamos com as entidades que estão no terreno e com elas preparar um conjunto de iniciativas em cada um dos concelhos, e os municípios estão mesmo empenhados, pode crer que são eles empenhados. Vamos continuar a trabalhar com o Ed Center e com no Terinópolis, com as equipas que estão no Terinópolis. Da parte, gostaria de referir à Conferia, assim como a todos os presentes, que o município de Angra trabalhará sempre em grande proximidade com as entidades que se dedicam, neste caso concreto, à vitivinicultura.
Por fim, José Aurélio Almeida, grão-mestre da Confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos, registando um balanço geral extremamente positivo das segundas jornadas do Vinho Verdelho dos Biscoitos, anunciou a intenção de concretização de uma terceira edição deste fórum, que analisa e fortalece e também promove a vitivinicultura e os vinhos dos Biscoitos e dos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
As 20ª Jornadas Temáticas do Núcleo de Estudos em Hemodinâmica, Eletrofisiologia e Pacing acontecem pela primeira vez na Ilha de São Miguel. Um sonho idealizado por Sónia Oliveira, presidente da comissão organizadora, que ganha forma quinta e sexta-feira em Ponta Delgada. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
No evento serão partilhados conhecimentos técnicos e científicos sobre aquelas áreas através de debates e palestras, uma vez que a cardiologia está sempre em evolução, com novos equipamentos constantemente a surgir.
Portanto, estas jornadas também vêm aqui a promover o desenvolvimento da área e percebermos que existem outras formas, às vezes, de lidar com o mesmo problema. Também vai trazer aqui, lá está, um bocadinho do que é o ponto de situação, o que é o futuro nestas áreas, para que possamos também desenvolver-se em nova direção.
Na área da ritmologia, as consultas remotas, que tendem a ser mais de 1000 por mês, serão outro dos temas abordados no encontro para otimizar o acompanhamento dos doentes.
Também é uma área que temos estado a desenvolver cá nos Açores e que para nós é crucial, porque temos doentes espalhados por várias ilhas e que reportam, ou seja, colocam, por exemplo, um pacemaker, um CDI ou um sincronizador cardíaco e depois voltam para a sua ilha. E através do monitor que nós entregamos, conseguimos fazer uma avaliação remota remota e um acompanhamento destes doentes à distância. Ou seja, vai vir uma colega minha do Hospital de Royal Papworth de Inglaterra para apresentar o que é o passado nestas consultas remotas, o presente e para onde nos devemos direcionar. E que acaba por ser muito necessário, não é? Nós temos um tempo definido e um local, ter também softwares novos que estão a ser desenvolvidos para que possa haver uma boa triagem dos alertas verdadeiros e dos alertas falsos, de forma que se consiga otimizar estas consultas remotas e o acompanhamento destes doentes.
A eletrofisiologia só arrancou no ano passado no Hospital Divino Espírito Santo em Ponta Delgada. Segundo Sónia Oliveira, o software usado para os tratamentos das arritmias também será alvo de análise, bem como o cateterismo, a via verde coronária dos Açores e o acompanhamento psicológico dos doentes que colocam dispositivos cardíacos. Na quinta-feira haverá ainda 5 workshops nestas 3 áreas. As jornadas contarão com cerca de 130 convidados, vindos de Inglaterra, continente e outras ilhas açorianas. Terceira, Santa Maria, Faial e Pico estarão representadas. O evento destina-se a cardiopneumologistas, especialistas e estudantes da área de saúde.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A programação de Natal, promovida pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, vai decorrer este ano entre 1 e 24 de dezembro. A época festiva contará com um cartaz atrativo para tornar o concelho um ponto de referência e um motor de desenvolvimento para o turismo local, nacional e também internacional. O intuito é combater a sazonalidade. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
A época festiva contará com um cartaz atrativo para tornar o concelho num ponto de referência e num motor de desenvolvimento para o turismo local, nacional e internacional. O intuito é combater a sazonalidade. Segundo Pedro Nascimento Cabral, presidente do município, que falava em conferência de imprensa para a apresentação da programação, o Centro Histórico ganhará vida com a maior iluminação de sempre, inaugurada na próxima sexta-feira, e muitas ações dedicadas especialmente às crianças.
Vamos ter aqui o carrossel nas portas da cidade, o carrossel e também a pista do comboio. Nas portas da cidade irá ter também aqui o mercadinho de Natal, que a semana passada foi um sucesso e que tem sido muito procurado também em termos dos nossos empresários para poderem também apresentar as suas propostas para este mercadinho de Natal. Vamos ter também nas portas da cidade e aqui também na Praça do Município um conjunto de diversões para as crianças, como pula-pula, com música, naturalmente também para as nossas crianças.
A animação estará igualmente presente com grupos musicais, diversas orquestras e concertos espalhados pelas freguesias.
Naturalmente que tudo esta ambiência vai ser aprimorada com a presença de vários grupos que irão fazer uma diversão natalícia na nossa cidade de Ponta Delgada, sobretudo com os grupos Back to Fun e outros grupos de orquestras que vão desfilar pela cidade de Ponta Delgada, precisamente para aprimorar aqui a nossa ambiência natalícia. E vamos ter também aqui, no âmbito de Natal, um conjunto de concertos, vários, não só no jardim Sara de Freitas, mas também estendendo às nossas freguesias. Esta nossa atuação de Natal, vão ocorrer concertos de Natal na Igreja dos Arrifes, na Igreja dos Finais da Luz, na Igreja do Colégio, na Igreja de São José.
Charretes de cavalos, o minibus de Natal e os parques de estacionamento grátis aos sábados vão voltar ao ativo. A programação irá estender-se até ao Campo de São Francisco, com o regresso da pista de gelo e uma feira de artesanato. Já os festejos da passagem de ano serão novamente marcados com o grande baile de Réveillon no Coliseu Micaelense. Mário Fortuna, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, também presente na conferência, adiantou que a Associação Empresarial, em parceria com o município, irá atribuir vouchers e desenvolver concursos de montras com um esforço em apoiar o comércio tradicional. Por sua vez, Cláudia Chaves, presidente da delegação da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, na região, outro parceiro da autarquia, irá desenvolver também vouchers na restauração.
E é com a Cristina Silva, da Rádio Atlântida, que colocamos um ponto final neste Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.